Hoje, no mercado automobilístico, muito se fala sobre carros autônomos. Em abril, a General Motors anunciou investimentos de mais de 100 milhões de dólares nesta categoria. O carro que parece ser o sonho de motoristas está cada vez mais perto de se tornar realidade. Eu conversei com o professor Denis Fernando Wolff, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos e coordenador do Laboratório de Robótica Móvel. Professor, carros autônomos são aqueles que reconhecem o exterior e dependem de programas de computadores, certo?
Os programas de computadores e os sensores de computadores fazem todo o papel do motorista humano. Então você tem sensores que observam o que está em volta do veículo, como seriam os nossos olhos. Você tem que interpretar essas informações, entender o que está acontecendo, que seria o papel do nosso cérebro. O computador, que é o nosso cérebro, ele determina as ações que devem ser feitas a todo momento, que corresponde aos nossos braços e pernas que efetivamente efetuam, né, os controles do veículo. Todos esses componentes, eles são replicados por dispositivos computacionais e eletrônicos.
E estes veículos já existem no Brasil?
Sim, na verdade, apesar do interesse recente, né, esse tipo de projeto já vem sendo desenvolvido há muitos anos. Fora do Brasil, há pelo menos 3 décadas já há projetos de veículos autônomos com algum investimento, né? No Brasil, essas iniciativas são muito mais recentes. E hoje nós temos algumas universidades que desenvolvem veículos autônomos. Inclusive, o nosso grupo aqui da USP já trabalha nessa área desde 2012, né? Então, hoje nós temos um veículo de passeio autônomo. Nós temos um caminhão autônomo que foi desenvolvido junto com uma empresa que fabrica caminhões. Acabamos de adquirir o segundo veículo de passeio, que vai ser o terceiro veículo autônomo desenvolvido pelo nosso grupo.
Mas estes carros não substituem a presença do motorista, certo?
Não, na verdade, a gente tem o grupo tem um protocolo, né, para realização de testes bem estrito quanto a isso. A gente trabalha para ter esses sistemas funcionando da forma mais segura possível, mas por ser um protótipo, sempre existe a chance de alguma falha. Desse modo, sempre existe a presença de um pesquisador, né, de alguém que entenda como funciona o sistema dentro do veículo, com condições de frear o veículo ou de assumir o comando se alguma coisa não sair como o planejado. Então, o veículo é autônomo, ele normalmente ele realiza todas as tarefas que ele está programado para fazer de forma autônoma, mas sempre existe a presença de um pesquisador do grupo dentro do veículo para tomar o controle se necessário.
E o preço de mercado destes carros? É muito maior que os de carros convencionais?
No nosso caso, os 3 veículos que nós usamos, eles são veículos comerciais, eles foram adquiridos, né? São veículos normais, igual a qualquer outro que anda pelas ruas, e foram feitas, então, modificações nesses veículos. Né? Você tem algumas modificações mecânicas e elétricas, que são relativamente simples, né? E o desenvolvimento dos programas de computador e dos sensores. As partes mais caras são os sensores. Então, o custo da automação do veículo acaba sendo muito caro por causa dos sensores. Mas veja que esse custo é alto porque esses são protótipos. No momento que essas modificações passam para a fase comercial, se eventualmente passarem, o preço cairia muito, de modo que o custo não ia ser tão alto.
Pensando em segurança, muitas pessoas ainda têm receio de utilizar estes carros. Recentemente, inclusive, nos Estados Unidos, um veículo autônomo do Uber andava com falhas e matou um pedestre. Estes carros são mais propícios a sofrer acidentes?
Na verdade, a principal motivação para o desenvolvimento dessa tecnologia é exatamente a redução do número de acidentes. Então, nós sabemos que a maior parte dos acidentes eles acontecem por falha humana. Então, o motorista ele pode estar distraído, ele pode estar numa situação onde a visibilidade seja prejudicada. E a tecnologia dos veículos autônomos permite exatamente que evitar acidentes nessas circunstâncias. Mas é claro que são sistemas extremamente complexos que ainda estão em desenvolvimento. Existe chance de falhas. Espera-se que em pouco tempo seja muito mais seguro andar num veículo autônomo do que num veículo conduzido por um condutor humano. Mas eventuais falhas ainda acontecem. Por outro lado, acidentes com motoristas humanos acontecem também com uma frequência muito grande. Como é uma tecnologia nova, ela acaba chamando a atenção. E é claro, todos os pesquisadores e todo mundo que trabalha com essa tecnologia aprende com essas experiências.
Quanto tempo o senhor acha que demorará para os carros autônomos serem maioria entre os veículos do Brasil?
Além do aspecto tecnológico, existe o aspecto comercial. Nós imaginamos que a tecnologia ela seja desenvolvida em pouco tempo, ela fique madura o suficiente para ser utilizada comercialmente em pouco tempo. Se esse vai ser um produto comercialmente viável ou não, é muito difícil para nós respondermos. Além disso, tem o aspecto da legislação. Então, hoje, não se permite, né, veículos autônomos nas vias públicas brasileiras. Então, esse é um outro aspecto que tem que ser resolvido pelos nossos legisladores antes que essa tecnologia venha a se tornar comercial. No entanto, existem outras aplicações dessa tecnologia que têm aplicação muito mais imediata, como agricultura, mineração e o uso de veículos autônomos em ambientes confinados em geral. Então, nós acreditamos que essa tecnologia ela vai chegar muito antes no campo e nas minas do que nas vias públicas.
E quais são as maiores vantagens de se ter um carro autônomo?
Segurança certamente é uma delas. Então, eu acho que todos os grupos, empresas e universidades que trabalham nessa área tem como primeiro objetivo a segurança, evitar acidentes e evitar mortes. Tenho certeza que esse objetivo ele vai ser atingido a curto prazo. Além disso, essa tecnologia ela permite que o motorista eventualmente descanse ou aproveite o tempo dentro do veículo para executar outras tarefas. Em grandes cidades, perde-se muito tempo dentro do veículo todos os dias, para ir de casa ao trabalho, por exemplo. É muito comum em grandes cidades perdermos uma hora de ida e uma hora de volta, né? Esse tipo de tecnologia também permite a mobilidade de quem tem necessidades especiais, de quem tem problemas de visão, eventualmente idosos que não têm mais condição de dirigir. Então, ele, de certa forma, tem até um papel social, né, de inclusão, de mobilidade para essas pessoas.
Eu conversei com o professor Denis Fernando Wolff, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos e coordenador do Laboratório de Robótica Móvel. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Maria Ângela Castro, para a Rádio USP.